Eu costumo dizer o seguinte: os efeitos são poucos, mas o aprendizado de quem vem é muito. Né? E dizer também para vocês que às vezes a gente cansa, às vezes a gente desanima com a situação, ainda mais a gente que é sindicalista, dia e noite lutando para melhorar, lutando para modificar, para ampliar, e você vê que quase nada é feito e pouco resultado dá. A gente chega a desanimar. Mas a gente não pode. Eu tenho sempre reafirmado o meu compromisso com a luta, né? Porque se eu desistir, todo o meu trabalho acaba. Se eu desistir, os meus amigos que continuarão, que continuam, vão ter trabalho dobrado. E são tão poucos nessa luta, que ninguém pode desistir, tem que somar a cada dia mais. Eu proclamo a todos vocês que venham somar, e não desista, mesmo que as coisas fiquem difíceis, que às vezes elas são difíceis mesmo. É para isso que nós estamos aqui, para continuar a luta. E como diz o grande sindicalista, a luta continua, companheiro. E eu gostaria de bater mais um papinho aqui com todos vocês, né? Informando e trazendo para vocês quem são os motociclistas, né? De onde viemos, né? Para que viemos e como vamos. E se já vamos, como estamos indo. A primeira coisa é que vocês já devem ter observado é que a categoria de motociclistas ela é formada de pessoas cultas, né, de advogados, ou seja, pessoas que estão na faculdade se formando, médicos, engenheiros, trabalhadores simples, que têm simplesmente o conhecido, né, primeiro grau. Então, essa mistura ela é muito rica na nossa profissão, porque nós sentimos até amparado quando a gente vê que não é só a pessoa que perdeu o emprego, são pessoas que têm emprego, têm um estudo elevado, que usam a motocicleta para levar sua vida digna, pagar seus estudos, galgar cargos mais altos, ter uma cultura melhor através da motocicleta. Isso nos conforta muitas vezes. E que essa condição de ser motociclista é uma condição boa, apesar dos desafios, das dificuldades, porque ela é democrática, ela aceita todos. Uma profissão que está crescendo, ampliando, desenvolvendo novos mercados. A internet vende muito. E quem entrega tudo isso são os motociclistas. Por quê? É um produto que se vende rápido, que se entrega rápido, e são pequenos volumes. Imagina usar um caminhão, uma picape para entregar volumes pequenos. O custo do Brasil seria muito alto. Aí alguém diz, mas o risco da vida? Isso faz parte da raça humana, do desenvolvimento humano. Infelizmente faz. Agora, o que não faz é aceitar a condição ruim que é imposta para esses trabalhadores. Isso não faz parte. Isso é uma consequência indevida, que deveria ser mudada e tem que ser mudada, e acredito que nós estamos dando passo para mudar, todos os dias ou todas as horas. O trabalhador motociclista, e o ciclista também está incluído nisso, que são poucos, dizem que é por causa da tipografia de Belo Horizonte, morro, subida e descida, então o ciclista não tem muita habilidade, rapidez e disposição para trabalhar todos os dias com esse veículo. Mas ele continua resistindo e continua contribuindo com a sua parte. Os motociclistas, como já foi dito, os motoboys, os cachorros loucos, os pessoal que bagunça o trânsito, que vive correndo para baixo e para cima, nós somos parte de um sistema caótico, desumano e cruel. Nós somos introduzidos dentro de um trânsito que não está preparado para nos receber. Dentro de uma cultura política trabalhista que não se preparou para nos receber. Nós caímos dentro desse mercado de trabalho sem nenhuma preparação e estamos colhendo os frutos agora. E muitos olham para nós como nós fomos culpados. Ah, isso é culpa sua. Não, não vou dizer que eu não sou culpado, eu vou dizer que eu não sou o único culpado. Eu sou parte do problema. Eu também tenho culpa dessa parcela, desse trânsito, dessa coisa toda que as pessoas chamam que é muito complicada, envolve vários fatores. É verdade, sim. Mas o pior de tudo, quem só paga é o motociclista. Ele que enche os hospitais, ele que tem uma perna, que tem uma lesão no braço, ele vai para cadeira de roda, é lesionado, a família dele e a sociedade. Nós somos mais prejudicados. E alguém diz ainda que nós somos suicida. Eu não saio de casa para morrer, não. Eu saio de casa para trabalhar, pagar minha luz, minha água, ser cidadão, contribuir com impostos, me afirmar como pessoa na sociedade. Porque quem não tem emprego, não tem dinheiro, não é cidadão, não é reconhecido. Como minha mãe não me ensinou a roubar nem matar, me ensinou a trabalhar, E eu vou trabalhar. É de moto? Vou sim. É de pedreiro? Vou sim. É de engenheiro? Se eu tiver capacidade para tal, vou também. É isso que eu quero mostrar para vocês, a nossa condição como trabalhador dentro desse mercado. Nós somos muito mais vítima do que provocador de acidente, de bagunça, de trânsito. Caiu na Cristiano Machado, a BH Trans fica apavorada. Travou o Cristiano Machado, BRT está lá. Uma via só, um motociclista caído, o trânsito não anda. E todo mundo malha a gente. O motociclista cai de lá, é isso aqui, não presta, anda louco. Tá... E joga um monte de culpa em cima da gente. Mas ele se esquece que quando ele não tem tempo mais na sociedade, que anda rápida, onde todo mundo tem pressa, e ninguém tem tempo, nem para resolver sua vida, muito bem para trabalhar. O advogado tem pressa de defender o cliente dele, precisa do dinheiro dele. O contador tem pressa do documento para levar para a prefeitura, para imposto de renda, para a secretaria. E assim vai o médico, tem que chegar rápido no hospital. Todo mundo tem pressa. E aonde entra o motociclista, o bagunceiro de trânsito? Entra para salvar essas pessoas, que já não têm tempo para fazer o que elas deveriam fazer com o tempo na vida delas. Que é tirar um tempinho na vida para ir no banco pagar alguma coisa, tirar um tempinho da vida para passear no restaurante. Não, eu chego em casa cansado, exausto, me dá uma pizza, traz uma comida pronta para mim, uma alimentação rápida, e existe que é rápido, porque ele tem fome, ele quer comer, ele está com um problema para resolver. Alguém que está doente, está em casa, às vezes não pode se locomover, e às vezes alguém está tomando conta dessa pessoa que está doente e precisa de um remédio, chama o motociclista na farmácia para levar esse remédio para ele, porque ele tem possibilidade de sair do local, porque tem alguma pessoa que necessita ali. Então, a gente não é visto desse lado da sociedade. A gente é só visto correndo, lutando para salvar a vida, para alimentar pessoas, pagar impostos e dar à nossa família uma oportunidade melhor de estudo, de viver e de contribuir com a sociedade. Nós não somos vistos assim. Nós temos, eu digo o seguinte, a moto é o futuro. Ela está crescendo. Isso é futuro, vai crescer mais. O garoto faz quatro meses de emprego, ele compra uma moto e vai trabalhar, por um monte de motivos que já foram explicados aqui. Então, não pense que isso vai reduzir, não. Isso vai ampliar mais. Nós temos que pensar em como receber essas pessoas que estão chegando. De que maneira receber todos eles. E mais profissionais vão se encaixar dentro do trabalho. Que é um trabalho que está se ampliando. Nós não estamos dando conta de entregar os produtos que tem para entregar. Nós não estamos dando conta, está faltando profissional. Eles disseram que com esses acidentes vai faltar profissional. Já está faltando. Eu recebo um sindicato lá, empresário, apavorado, dizendo, olha, eu estou precisando de motociclista. É agora, não é amanhã, não. Você tem algum para me informar? Tem uma ficha dele que preencheu aí para me mandar, que eu vou ligar para ele? Já está faltando. E vai faltar mais. Porque a tendência é absorver a falta do tempo das pessoas e jogar em cima de alguém que está para fazer esse tempo, que já não existe mais. E somos nós. Nós somos, não digo a salvação, mas nós somos ainda a única fuga de resolver problemas de quem já não tem mais tempo. E isso tem que ser encarado com uma seriedade muito grande, porque vidas humanas estão envolvidas nisso. E o que nos choca mais, correto, é dentro dessa globalização, as empresas que nos contratam, elas dizem simplesmente assim, segurança é custo. Se eu for comprar um capacete melhor para você, eu gasto mais. Se eu for te dar uma roupa de chuva melhor, eu gasto mais. E para me te dar uma segurança melhor, eu tenho que te dar a questão da alimentação. Se eu sou motociclista, eu trabalho na rua. Aonde eu vou me alimentar? Quando é que eu vou parar no restaurante para comer? Com o tanto de entrega que eu tenho para fazer? Eles me dão uma rota para entregar numa funilaria, numa mecânica, numa serralharia, e eu saio lá correndo, porque todo mundo quer. O mecânico quer a peça para soltar o carro, para pegar o dinheiro do camarada. O cara quer pegar o carro dele, tem que trabalhar. O outro tem que pintar rapidinho lá uma cerca para entregar, porque também tem que entregar, porque o cara está lá com a casa dele aberta. E todo mundo tem pressa, todo mundo quer as coisas rápido. E aonde a gente encaixa nisso? Encaixamos salvando, não vou dizer salvar, mas digo resolvendo problemas urgentes. E as pessoas não veem isso. Eu gostaria que vocês começassem a ver a gente com outro olhar, ter um outro pensar sobre os trabalhadores motociclistas. Porque o nosso caminho, para nós ele é claro, para mim ele é muito claro. Vamos continuar crescendo, vamos continuar trabalhando e vamos continuar lutando para melhor a cada dia. Nas leis, aperfeiçoando as leis, junto com os órgãos públicos, exigindo deles que eles cumpram aquilo que foi criado e é mantido pela sociedade, Queremos de volta o nosso dinheiro em benefícios sociais. Queremos receber desses órgãos que muitas vezes se afastam da gente. Eu não sei se é por culpa nossa, porque nós também não temos tempo, ou talvez eles também estão muito ocupados e não têm tempo também de nos receber. Então nós temos que chegar ao meio termo aí, arrumar alguma coisa para sentar, como falei ontem, pisar no freio do ônibus, descer todo mundo, fazer uma reuniãozinha fora dele e depois subir nele, sabendo todo o papel correto e como nos unir, como nos integrar dentro desse ônibus, seguindo o caminho. Porque hoje está difícil falar a mesma língua e olhar para o lado e com medo até de alguém dar serviço para a gente. Opa, aquele cara tem um problema, se eu for ali, ele vai passar para mim alguma coisa, eu já não estou podendo pegar. Temos que parar com isso. Nós temos que ter uma perspectiva correta de uma melhora e saber que essa melhora depende de trabalho, como foi dito aqui, de união, esforço, participação. Correto? E muitas vezes deixar alguma coisa para trás para ganhar na frente. Que é um problema difícil para os seres humanos, é deixar alguma coisa para trás. Todo mundo quer levar é tudo, se possível até do outro também, infelizmente. E isso temos que parar, ter essa equalização de coisas boas, né? Como foi, de sugestões, aparelhamento técnico, político. Hoje, se alguém me perguntasse, Rogério, o que precisa hoje para melhorar a vida de vocês? Três coisas. É simples, é três coisinhas só. Ministério do Trabalho, da Saúde e participação das empresas. Vai resolver muito para a gente. O trabalho vai pôr umas regras mais claras e melhores para que as empresas possam cumprir, protegendo o trabalhador, que é o maior patrimônio de qualquer empresa, é o trabalhador, não é o computador de primeira geração. Eu já entrei numa empresa que eu fiquei abismado. Computadores, máquinas, coisas fantásticas. Eu perguntei, o pessoal todo aqui tem curso para controlar isso tudo? O cara falou assim, não, nós estamos aprendendo dia a dia. Quer dizer, a empresa investe em tecnologia, mas não investe no trabalhador que vai controlar a tecnologia. Isso tem que mudar, tem que investir em pessoas, não só em tecnologia, mas tela e pessoas competentes, habilitadas e hábeis, sincronizadas dentro de uma empresa, dentro de um sistema público-privado, para que nós podemos andar. Muito obrigado.